Por que você foi à polícia? Por que não veio a mim primeiro?
O que o senhor quer de mim? Diga qualquer coisa, mas faça o que eu estou implorando.
Isso não posso fazer.
Eu pago o que o senhor pedir.
Nos conhecemos há muitos anos, mas é a primeira vez que vem a mim se aconselhar ou pedir ajuda. Não me lembro a última vez em que me convidou para tomar um café na sua casa. Embora minha mulher seja a madrinha da sua única filha. Mas vamos ser francos. Jamais quis minha amizade. E tinha medo de ficar em débito comigo.
Eu não queria me envolver em problemas.
Eu entendo. Você achou o paraíso na América. Montou um bom negócio, tinha uma boa vida, a polícia te protegia, tinha os tribunais. Não precisava de um amigo como eu. Mas agora vem a mim e diz: Dom Corleone, faça justiça. Mas você não pede com respeito, não oferece amizade, nem pensa em me chamar de padrinho. Em vez disso, vem à minha casa, no casamento da minha filha, e me pede para matar por dinheiro.
Eu só peço por justiça.
Isso não é justiça? Sua filha ainda está viva.
Dom Corleone é o chefe de uma mafiosa família italiana de Nova York. Ele costuma apadrinhar várias pessoas, realizando importantes favores a elas em troca de favores futuros. Com a chegada das drogas, as famílias começam uma disputa pelo promissor mercado. Quando Corleone se recusa a facilitar a entrada dos narcóticos na cidade, não oferecendo ajuda política e policial, sua família começa a sofrer atentados para que mudem de posição. É nessa complicada época que seu filho, Michael Corleone, vê a necessidade de proteger o seu pai e tudo o que ele construiu ao longo dos anos.
Começa agora, Claqueste.
Sim, cinéfilos e cinéfilas, estamos começando mais uma edição do Claqueste aqui no canal Claquete para falar de tudo o que envolve o universo dos filmes e séries de TV. Meu nome é Gustavo Bissoli, sou montador e hoje o episódio será da série Grandes Filmes, que você acompanha aqui no nosso podcast. E o clássico que a gente vai discutir hoje é O Poderoso Chefão de 1972. E para bater esse papo, a gente separou um time muito bacana. A gente está aqui com uma galera que entende muito de cinema. Hoje a aula vai ser boa. Para você que é entusiasta, já assistiu O Poderoso Chefão, mas não entendo tanto. Olha, o papo de hoje, se você não ficar com vontade de rever o filme no exato instante que acabar, você ouviu errado. A gente está aqui com ele, Rafael Amaral, que é jornalista e crítico do Palavras de Cinema. Rafael, já queria começar o programa de hoje lançando para você a pergunta-chave. Qual que é a sua cena favorita do filme? E muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, gente. Muito obrigado por estar aqui hoje e muito obrigado por me convidar para falar de um filme que eu adoro, que é O Poderoso Chefão. Eu já até perdi as contas de quantas vezes eu vi esse filme. E a sua pergunta é difícil, viu? Porque é com um filme, né, como esse, com tantos momentos icônicos e que entraram para a história do cinema, eu acho que é difícil você escolher um momento. Mas se eu tivesse que escolher um, eu gosto muito daquela cena em que o Al Pacino tá conversando com os irmãos dele numa sala. É um momento em que o pai, né, o Vito, está hospitalizado, e é aquele momento em que o Al Pacino decide que eles precisam, né, que uma saída ali para eles resolverem aquele imbróglio é matar o homem que tentou matar o seu pai, o Soloso. Então a câmera do Coppola faz um movimento lindo, né, extraordinário naquele momento, um plano único em que a câmera vai em direção do Al Pacino e é aquele momento que ele tá com o rosto inchado, né, porque ele apanhou de um policial. Eu gosto demais dessa cena, porque além de ela ser uma cena muito bem executada do ponto de vista técnico, ela é também um grande momento de virada no filme. Acho que esse é o momento que o Al Pacino realmente se transforma no que a gente vai entender por ser o Dom, né, o futuro Dom Corleone, que vai se consolidar principalmente no final desse filme e no segundo filme da série O Poderoso Chefão. Então essa, se eu tiver que escolher uma cena, eu acho que essa é a minha favorita.
Muito bem escolhido, Rafael. Perfeito. A gente está aqui também com a Duda, da página Geek Que Fala. Duda, seja muito bem-vinda ao nosso programa dessa semana. E eu já vou lançar para você a pergunta-chave também, né? O Rafael já falou a cena dele aí, gostaria que você falasse pra gente. Obrigado pela participação e já manda aí sua cena favorita do filme.
Pois, bom, eu que agradeço o convite. Realmente é uma escolha muito difícil, porque o filme é cheio de cenas icônicas, mas eu acho que eu vou escolher pela simplicidade, mas que carrega muita importância e muitos sentimentos, na minha opinião, que é a cena da morte do Dom. Acho que essa cena, ela é executada de forma muito simples, mas que ela traz muita mensagem sobre quem é o personagem e uma relevância, porque, obviamente, agora tudo muda porque ele se foi. É por isso que eu escolhi ela. Ela é muito importante, mas executada de forma muito simples.
Aí, muito bom também. Duda, muito obrigado mais uma vez pela participação e eu já jogo direto pra ele. O homem, a máquina, como diriam os locutores do TNT Sports, né? Pedro Amaro, roteirista e editor-chefe deste site. Pedrão, lança aí sua cena favorita do filme.
Olá, meu caro amigo. Muito obrigado pela participação dos nossos colegas aqui. Minha cena favorita do filme, a gente poderia falar várias, né? Mas uma que eu sempre cito é a abertura do filme, porque grandes filmes possuem aberturas icônicas e mágicas. E a abertura do filme é uma aula de iluminação, posicionamento dos atores e subtexto, onde nós vamos falar melhor aqui no podcast, mas você tem um trabalho de luz que vai dizer tudo sobre como aquela família é cruel e jogada na escuridão. Então eu fico com a abertura do filme. E você, Gustavo, eu quero ouvir a sua.
Olha, vocês já disseram em várias cenas épicas, e é um filme tão bom que dá pra escolher várias delas e concordar com o coleguinha, né? Porque vocês já escolheram cenas excelentes, mas a minha favorita é a cena que o Michael Corleone manda os caras assassinarem os cabeças das outras famílias, e a gente tem aquela montagem espetacular dele lá na igreja, com o batismo do filho, aquele padre falando em latim, e ao fundo vemos imagens de assassinatos ali. Aquela cena é espetacular. A gente pode falar dela mais cedo, mas pra mim é a minha cena favorita do filme. Bom, vamos seguir então, lembrando antes a importância de você dar um review pra gente no seu agregador de podcast. No Spotify você pode dar umas estrelinhas pra gente, e isso vale muito, gente. Vocês não têm ideia de como ajuda a gente. E se inscreva no nosso canal no YouTube, porque lá a gente tem vídeos que analisam técnicas de cinema, a gente fala sobre diretores, a gente fala sobre várias coisas. É um canal muito legal pra você assistir e aprender mais sobre cinema. E a gente tem também um grupo no Facebook que a gente faz discussões, a gente troca indicações de filmes, tem perguntinhas pra galera sobre temas que a gente poderia fazer aqui no podcast. Então interaja lá com a gente, é muito legal ter a sua participação. E pra você que não aguenta só assistir e precisa discutir e muito sobre cinema, o nosso podcast começa agora. Começa a falar sobre O Poderoso Chefão, né? Um dos maiores clássicos da história do cinema. Muitos dizem, né, que é o melhor filme da história do cinema, mas é uma coisa que não dá pra falar, porque o cinema tem muitos filmes, dá pra você definir um melhor, né? Mas em várias
listas...
Não
dá pra definir, Gustavo, mas falar que é Transformers, aí peraí, né? Aí não dá.
Exatamente.
Mas Poderoso Chefão não é um absurdo. É,
exatamente. Por onde a gente começa a falar sobre um dos melhores filmes de todos os tempos? É difícil. Bom, mas eu jogo aí logo pro Pedrão, dá uma introdução aí no tema, a gente poderia começar a falar sobre os bastidores do filme, né? Como que ele surgiu, de onde veio a ideia, e como que ele se tornou o que ele se tornou, né?
Quando a gente pensa em Poderoso Chefão, não tem como a gente dissociar da figura do diretor, que é o Coppola. O mais engraçado é que o Coppola, ele vai ser muito respeitado na faculdade onde ele estudou, entre os colegas que estavam começando, porque ele faz essa migração direto pro filme. Era algo que não acontecia em Hollywood com essa força. A gente tinha acabado de sair, entre aspas, da nova, da Hollywood antiga. Né? Os anos 60 foram se modificando, o filme é de 72, ou seja, eles viam que a indústria estava se modificando, só que as bases de uma indústria extremamente conservadora em alguns aspectos, com posições hierárquicas bem definidas, era algo que estava mudando, e o Coppola ainda era um desconhecido. Tanto que a gente deve falar em algum momento que foi uma produção bem conturbada, porque tinha essa questão, ele brigava com muita gente, a própria Paramount teve problemas de relação com Coppola, ele chegou a ser cogitado a sair. Então, um dos pontos que a gente pode começar pensando, né, entendendo, é que talvez ele se aproxima da figura de Orson Welles, né? Não que o Coppola não tenha feito filmes antes, só é um pouquinho, Orson Welles é um pouco diferente porque ele já vem com o Cidadão Kane, mas entre aspas é um diretor que está nos seus primeiros momentos como diretor e consegue chamar atenção para um grande filme.
Exatamente, Rafael, você que é um cara bem informado aí, você que sabe, manja do filme, o que a gente pode destacar aí do processo, né, de desenvolvimento?
É interessante a gente lembrar que o Coppola, Ele não queria dirigir o Poderoso Chefão inicialmente, né? Não era um projeto que ele gostava tanto. O livro do Mario Puzo tinha feito bastante sucesso, a Paramount tinha os direitos do livro, e ele não estava muito simpático. A Paramount chegou a procurar outros diretores para realizarem o filme. Diretores, inclusive, que não tinham aparentemente nada a ver com aquela cultura ítalo-americana. Veja, por exemplo, o Costa Gavras, que é um grande cineasta grego, ele foi um dos convidados, né? Ele estava em um momento bom da carreira dele, devido ao sucesso do filme Z, inclusive nos Estados Unidos. Ele foi convidado para dirigir o Poderoso Chefão, mas ele falou, olha, não tem nada a ver com isso, né? Eu não faço parte dessa cultura. E aí chegaram no nome do Coppola. Coppola, ele estava em alta também, porque ele havia acabado de ganhar um Oscar de roteiro pelo filme Patton, Rebelde ou Herói, em 71, e ele estava com o nome em alta, mas ele nunca tinha dirigido um filme desse tamanho. E aí foi um desafio, ele não queria fazer. E dizem, né, que quem o teria convencido foi o George Lucas. O George Lucas era amigo dele, eles foram sócios também. O Lucas teria falado para ele, olha, é uma oportunidade, faça o filme, né, que esse filme não é...
E tinha também a treta da dívida, né, que ele tinha por causa do THX, né, que eles infelizmente tiveram.
Nossa, o THX é um filme extremamente problemático, né? Porque ele é um fracasso de bilheteria, é um filme muito experimental, daquela produtora que eles sonhavam em, eles fundaram ela, mas sonhavam que ela pudesse ser um veículo de produção de filmes independentes, mas que depois não vai dar muito certo, né? Que é a Zoetrope. Mas foi uma oportunidade aí de Coppola fazer um filme. E divide um pouco, eu acho, opiniões quando a gente fala, será que é um filme autoral? O Chefão, eu considero que sim, eu considero que seja um filme autoral. Mas é bom a gente lembrar que o corte final não é o corte do Coppola, né? O corte final do Chefão, ele é um corte do estúdio. O estúdio mexeu na montagem final do filme, não era exatamente aquilo que o Coppola tinha concebido. E nesse ponto, eu acho que a gente precisa dar um crédito pro estúdio também, na figura do produtor, do Robert Ivens, que teve um time, que teve um entendimento, que percebeu que aquilo poderia funcionar melhor com o corte que ele queria. Essa é uma discussão, porque se o diretor não tem o corte final do filme, será que ele pode se considerar o pai, o autor, o grande realizador daquela obra? Então é uma discussão. Mas ainda assim, eu acho que o Coppola, que a grandeza do Poderoso Chefão, ela tá intimamente, diretamente ligada ao Francis Ford Coppola.
Sobre o Coppola, foi realmente uma grande aposta, porque ele não tava nos grandes reconhecimentos, não digo que nenhum, mas como diretor ele não tinha tantos. Ele realmente fez um ótimo trabalho por ser alguém que tem essa cultura, e também porque eu acho que sim pode acreditar ele, e já comparando com Orson Welles, que o Pedro comentou, tanto Orson Welles quanto Coppola usam muito bem as três camadas que tem a imagem. O foreground, middle ground, background. A frente, o meio e o fundo. E isso com certeza vem da direção do Coppola, que colocou muito bem os elencos em cena e que trouxe essas três camadas de forma muito rica.
Mas ó, você já pegou pesado, cara. Eu acho que isso que, entre aspas, fazer um filme tecnicamente ser um filme tão impecável. O que eu acho interessante é que, bem, vocês podem discordar de mim, só que eu acho que depois essa questão da profundidade de campo vai se perdendo nos filmes do Coppola. Não necessariamente isso é um problema, né? Mas nos filmes que ele... Por exemplo, eu acho que eu vejo isso até em alguns filmes bons que ele faz, mas que eu acho que não tem tanto esse trabalho. Diferente no filme no início da carreira dele, né? Aquele filme que ele fez com o James Caan, o Rain Man, alguma coisa assim, o Homem da Chuva, enfim, não lembro o nome em português. Tem uma profundidade de campo muito interessante, né? Poderoso Chefão, cara, eu acho que é um dos melhores filmes americanos pós anos 70 que utiliza essa profundidade de campo de uma forma tão bem trabalhada.
Eu suspeito que essa profundidade de campo pode ter sido também muita influência do diretor de fotografia, que era o Gordon Willis. Porque Sim. O Gordon Willis trabalhou com Coppola tanto no primeiro como no segundo filme. E essa profundidade de campo que está nos dois primeiros filmes, já no terceiro ela já se perdeu. E o Gordon Willis não participou do terceiro filme. Na verdade, ele participou sim. Eu vi aqui no IMDb, ele estava no terceiro filme sim. Mas, de qualquer forma, ele não estava em todos os filmes do Coppola subsequentes, né? Daquela mesma época. Então, a gente poderia dizer que essa é uma questão do filme que foi o diretor de fotografia que trouxe pro filme, né? E a fotografia é um dos destaques aqui, né?
Sim, sem dúvida alguma, né? Isso que o Rafael falou, que outros foram cogitados, é claro, né? Quando a gente vê um filme tão brilhante, a gente não consegue se imaginar outras pessoas. Mas o que eu acho curioso é que o Sergio Leone, ele foi abordado pra fazer o filme. Mas, assim como o Coppola, eles tinham uma ideia parecida, né? Que o filme não era interessante e glorificava a máfia. Então, ele se recusa a tomar o filme, mas a vida pra alguns é muito justa. A vida não é justa pra gente. Agora, pra alguns, é muito justa. Depois, ele vai fazer, entre aspas e guardadas as devidas proporções, o grande filme de máfia dele, que era Uma Vez na América em 84. A gente que só se ferra, gente. Agora outros vão estar sempre aí na boa.
Merecendo, né?
Voltando à questão da fotografia, eu acho muito ousado o trabalho de fotografia do Gordon Willis, né? E vejo que na época foi bastante criticado, falam que a fotografia do filme era muito escura, e o Gordon Willis tinha essa fama de ser de trabalhar com muitas sombras, luzes, sombras e fotografias escuras. Ele era até chamado de, acho que, o Príncipe das Trevas, era o apelido dele em Hollywood. Ele usava muita escuridão nos filmes, e a gente vai ver isso, inclusive, em outros filmes nos quais ele trabalhou, né? Como Todos os Homens do Presidente. Mas eu acho que no Chefão é onde isso fica mais latente. Mas em relação às questões técnicas, eu acho que ele é um filme muito, muito ousado, e eu acho que isso que o diferencia de um filme que é aquele filme, mais um filme feito por um grande estúdio, né? Eu acho que na cabeça da Paramount, dos produtores, o Chefão deveria ser mais um filme do estúdio, de sucesso, mas não era exatamente isso que pretendia o Coppola, nem o Gordon Willis. Eles tinham uma ideia de fazer um filme de autor em um momento em que Hollywood permitia essa, entre aspas, ousadia. E aqui você tem um filme ousado em vários sentidos, né? Vocês falaram aí da profundidade de campo, mas vamos pensar também, por exemplo, no tempo dos planos que o Coppola utiliza aqui. São planos longos, extensos. É ousado a maneira como ele conduz o filme e a calma, né? Isso eu acho muito, muito bonito do filme Poderoso Chefão. Ele não tem um compromisso de nos entregar a cada momento uma grande reviravolta. Ele é um filme de clima, de espaço, de exploração do espaço mesmo, né? Veja que a primeira sequência do filme, se a gente pode definir dessa forma, que é uma sequência de um casamento, ela demora praticamente 30 minutos, ela consome 30 minutos do filme. Toda a apresentação do filme, a gente vai dizer que, né, quem estuda roteiro sabe que você, o roteirista, ele tem ali, nos seus primeiros minutos de filme, um desafio de apresentar personagens, fazer toda uma exposição daquele painel de pessoas. E como o Coppola, aqui, ele trabalha isso com extrema calma e com uma segurança enorme. Um filme que começa com uma frase que eu acho que explica muito, né, sobre tudo que vai vir pela frente, né? Que você tem a frase do personagem do Bonasserra, que ele diz, né, eu acredito na América. E a partir dali, a gente vai ver que tudo que aquelas pessoas estão fazendo, aquela família de criminosos, é exatamente o lado podre da América. Mas que eles reinaram sobre aquele lado podre. E aquilo é uma senha pro Vito Corleone aceitar aquele homem de volta ao círculo dele, né? Ele precisa dizer que ele acredita na América, ele precisa dizer que ele acredita naquele país que deu suporte para aquelas pessoas que vieram da Itália e que para aquelas pessoas que cresceram no mundo do crime. Como aquele universo de salas fechadas e um universo, sobretudo, um universo de homens, né? Você percebe que é um filme no qual as mulheres têm papéis secundários e no qual as mulheres não podem adentrar naqueles recintos ocupados por homens. Como esse filme trabalha, de certa forma, uma questão que eu acho muito interessante, que é a questão do machismo. Eu até escrevi sobre isso, né? Que o Poderoso Chefão, ele aborda o machismo, e a personagem da Kay, a personagem da Diane Keaton, ela vai, não só no primeiro filme, mas sobretudo no segundo filme, se contrapor àquele universo de homens. Primeiro você tem, no primeiro filme, a invasão da sala no final, né? Que a Kay, ela vai entrar na sala para falar com o Michael já na posição de Dom, e ela vai confrontá-lo em relação à irmã que acaba de perder o marido, o cunhado do Michael. E a gente sabe como esse cara morreu. Ela não sabe, mas o Michael mente pra ela. E ela invade aquela sala, e aquele gesto de invasão é um gesto que pra essa família patriarcal, ítalo-americana, com, né, claras tendências machistas ali, aquilo é muito complicado. Veja que durante o filme existe uma exaltação da virilidade masculina. Tem um homem que visita a sala do Marlon Brando na primeira parte do filme, e ele fala pro Marlon Brando: eu desejo que você tenha netos homens. Depois, num outro momento do filme, tem o personagem do diretor de cinema que mostra um cavalo, né, um cavalo como uma imagem dessa virilidade, dessa potência masculina, e esse cavalo que vem a morrer no meio das pernas dele, simbolizando justamente o oposto a isto, simbolizando justamente a castração, a morte. Então, o filme, a todo momento, ele contrapõe esse mundo de homens com alguns sinais muito particulares que eu acho que tornam, né, alguns dos sinais que tornam esse filme extraordinário. Desculpa se eu falei muito aqui.
Nada, que isso. Fica à vontade, Rafael. E eu concordo com você em todos esses pontos, né? E principalmente porque o Coppola, ele tinha essa consciência. Depois que ele, né, que ele começou a tocar o projeto, e ele viu que tinha uma potência a ser explorado ali. Tanto que ele cogitou a usar o nome do Mário Puzo como co-roteirista. Porque o roteiro era muito rico nessas questões, mas eu também não consigo dissociar a questão da escalação do elenco. Eu até queria ver, Duda, porque você também tem uma... Pelo seu trabalho, na sua página, você tá sempre de olho nos elencos, né, que estão aparecendo. Porque, se, por exemplo, o que é legal a gente pensar é que Sylvester Stallone, ele fez teste pro filme. Na verdade, ele queria fazer o Pauli Gatto ou o Carlo Reese, um desses dois. Mas ele não foi escalado. Mas, outro lado, você tem o Marlon Brando, você tem o Patino crescendo, né? O próprio Orson Welles, que a gente comentou, ele fez lobby pra conseguir o papel de Vito Corleone e tal. O Francis queria muito ele, mas acabou que ele não usou porque já tinha essa apalavrado com o Marlon Brando. Mas eu acredito que é um ponto discutível, né, Duda? Que quando a gente pensa no elenco do filme, todo mundo tá muito bem e aquela coisa, são aqueles filmes que nós vemos e pensamos, nossa, realmente esse elenco é impecável, não dá pra trocar ninguém.
Concordo contigo, o elenco com certeza traz isso pro filme. Ele necessita muito da atuação deles, porque várias vezes ele usa planos muito próximos, em que o ator ele tem que entregar tudo no olhar, principalmente se a gente pensar naquela cena do restaurante, onde tá aquela reunião. Eu esqueci agora o nome, mas enfim, vocês sabem que cena eu estou falando.
É uma clássica, né?
Cena clássica. E aquele momento, o close que tem em todos os personagens é necessário, e todos eles têm que entregar tudo na expressão deles, o que eu achei maravilhoso. E eu concordo com o Rafael em que o filme, apesar de eu não acreditar que tenha essa intenção, mas ele, tanto pela época que ele foi feito, mas ele traz uma análise muito interessante sobre o machismo e sobre a dominação dos homens em um ambiente violento e muito perigoso, e com certeza muito problemático. É perceptível muito na personagem da Kay o quanto isso afeta ela. Nós vemos isso nas roupas dela, vemos nos gestos que ela passa a ter no início do filme, do fim do filme, do primeiro filme no caso. É algo a se notar e trazer uma boa, e é possível trazer uma boa análise, porque o filme todo traz muita violência, traz muita morte em um ambiente dominado por homens, em que as mulheres são constantemente colocadas de lado e não tem muita participação. Então sim, traz uma boa análise. Quanto o fato de que o mundo dos homens torna-se muitas vezes violento e impede as mulheres de crescerem. É uma análise muito forte nesse filme e que eu acredito não tenha sido a intenção de ser posta, mas é muito possível de fazê-la.
Eu concordo que também não foi algo pensado, embora, pelo que a gente lê de bastidores do Coppola, o Coppola defendia muito os atores, né? Tanto que é uma treta até ele com o diretor de fotografia, né? Porque o que acontece? O Coppola, ele gostava sempre de extrair mais e mais e mais dos atores, dar tempo para eles, como o Rafael falou, as cenas, né? Como a gente vai ver, talvez, em Apocalipse Now, talvez seja o filme que mais se aproxima, elas têm um tempo para serem desenvolvidas e são feitas com muita paciência. Já quando a gente pensa, né, na questão da fotografia, é diferente, porque o Gordon Willis, diretor de fotografia, ele não tinha muito paciência para fazer a marcação dos atores, porque isso vai estar direto ligado com o trabalho de fotografia, que era muito específico, né? Era uma iluminação muito direcionada. Então, quando você vai fazer uma marcação de cena, isso é muito complicado. Não estou dizendo que marcações de cena muito definidas são um problema. Mais uma vez, a abertura do filme, para mim, tem uma marcação de cena muito, muito bem definida e visível. Mas não é igual, por exemplo, alguns filmes do Shyamalan, que, cara, parece que em um momento que os atores são robôs, né? Você sabe onde pra onde que cada um vai se movimentar. Então, é isso, sabe? Eu também acho que também tem muito da questão de como o Coppola, ele olha pros atores.
Uma coisa a se destacar também é que o Gordon Willis e o Coppola eram os dois novatos ali naquele set, né? Talvez muito da faísca tenha vindo disso, porque quando o filme foi produzido, ambos estavam ali 20 e poucos anos, né? E o resto da equipe inteira era de veteranos. Os caras do estúdio ali, galera nos seus 50, 60 anos, e os dois ali, as maiores cabeças do filme, dois molecão de 20 anos. Então acho que muito das tretas que rolaram ali entre os dois tenha sido por causa da inexperiência de ambos, né?
Sim, conta uma história, Gustavo, que parece que o Coppola tava numa sala fechada com o Gordon Willis e do nada o pessoal ouviu um barulho como se tivesse uma coisa sendo quebrada, um vidro, um barulho muito forte, e o pessoal entrou na sala porque acharam que o Coppola tinha se suicidado, mas não, é só ele brigando com o Willis mesmo, né? É, briga dentro de set já é algo que acontece normalmente, mas aqui tinha muita coisa envolvida, né? O filme foi ficando caro em vários momentos, como eu disse, a Paramount pensou em substituir o Coppola em vários momentos. O Coppola tava numa pressão muito grande, né? O Coppola foi mudando a questão da relação dele com o filme depois, como o Rafael falou, ele não queria dirigir o filme, né? Então, mas depois ele abraçou o filme, então ficou tão tranquilo com o filme que ele foi colocando até a família para trabalhar no filme, cara. Se a gente conta, cara, quase a família toda do Coppola passou no Poderoso Chefão. Isso que eu acho muito engraçado no filme.
Inclusive, ele comprou muita briga, né? Inclusive, o Marlon Brando, ele teve que comprar uma briga pro Marlon Brando ficar no filme. É, depois, o Marlon Brando teve que até fazer um teste, né? Com laranja na boca para passar no... para conseguir o papel. Se imagine, né? Um ator que já tinha décadas de experiência... já tinha sido multi-premiado, consagrado, tem que fazer um teste, né? Meter um teste para ganhar um papel, né? Então, veja que situação que o Marlon Brando tava naquele momento. E o Al Pacino, que era um novato, tinha feito um filme importante apenas antes, né? Os Viciados, que é um filme maravilhoso. De repente, o Coppola briga pelo Al Pacino também ali, né? E ele fala, não, o Al Pacino é o cara certo pro papel, tal. Mas teve muita, realmente teve muita, muito conflito aí para nascer esse filme.
Eu ia comentar o quanto isso se compara com a própria história do filme. E a importância que os personagens têm da família e botam a família em seus serviços e confiam na família, como isso se torna algo até mesmo da produção.
Reflete, né?
O Coppola, ele diz na uma entrevista recente, eu acho que na divulgação do corte 4K do filme que fizeram a restauração, né? O Coppola, ele comenta várias vezes que ele gosta de resumir os filmes dele em uma palavra, né? E a palavra que ele escolhe para resumir o Poderoso Chefão é família, né? Então acho que talvez seja por isso que ele tenha colocado os parentes tudo, né?
Sim, sim. E é importante te lembrar que a gente até comentou no podcast anterior, né, Gustavo, sobre filmes de assalto, que o Al Pacino, ele sai destruído desse filme. Tanto que um dos motivos dele pensar duas vezes em fazer Um Dia de Cão com Sidney Lumet é exatamente por causa da experiência que ele vai ter nesse filme. É que eu acho isso muito, muito curioso pra você ver como, né, foi uma produção bem, bem pesada.
E ele faz, antes ainda ele fez o Sérpico, né, em 73 ele fez o Sérpico com o Lumet também, né.
Currículo invejável, diríamos, né? Bom, então aproveitando que essa discussão já tá, já pegamos no embalo, vamos discutir então o filme em si, né? A história ali, os elementos do roteiro. Gostaria que a Duda já começasse introduzindo aí, né, nesse papo. Duda, eu queria lançar pra você a seguinte questão. Vocês tinham comentado brevemente aí sobre a questão do filme, abre aspas, ser machistas, né? O filme ser machista, né? E levanta essa discussão de que poderia ser algo intencional, poderia ser algo não intencional, fruto da época. É, eu queria saber, você hoje em dia, vendo o filme, analisando ele, como que é você, na sua visão, como que você vê ele hoje em dia?
É, inegavelmente, ele foi feito, né, em 1972, uma época de pouca participação feminina no geral. Começa, né, a participação feminina. Nosso tempo retrata 1946, uma época... Então, se em 1972 tinha pouco, imagina em 1946. Trata-se de um ambiente dominado por homens, trata-se de um elenco majoritariamente homens, com uma produção feita por homens. Então nós temos aí algo que eu não acredito que seja intencional, de mostrar o quanto as mulheres não participavam desses eventos. É algo que está na história. A máfia italiana, a história é uma história de homens. Então não há espaço para as mulheres participarem, pois é um espaço para homens, é um espaço de homens. É, como eu falei antes, é um espaço violento, é um espaço de morte, é um espaço que as mulheres da família mostram-se desagradáveis. Dadas, porém, elas não têm voz ali. E isso é mostrado muito claro no filme. O quanto ela não fala do marido... Por exemplo, a irmã da família não queria falar da agressão que sofreu pelo marido dela. Temos a Kay, que passa... Já falando da direção de arte, começa com roupas coloridas, chamativas, que mostram personalidades e vai até um tom de bege, sem vida. Conforme cada vez mais ela entra na família, mostrando cada vez ela perde personalidade para dar destaque aos homens da família. Então, claramente não, mas não deve ter sido intencional, mas é o que retrata. É um mundo de homens feito para homens. E não tem o que há de discutir nisso.
Eu concordo com você, Duda, nesse ponto, porque só reflete como a família Corleone, né, é algo perigoso. E eu acho que esse é grande essência do filme. Não tô dizendo que eles não sejam carismáticos. Você vê o Marlon Brando em cena, não tem como você não gostar dele, sabe? Dependente do que ele faça, ele e Al Pacino. Mas ainda assim, é uma família extremamente problemática e como se fosse um câncer. Tudo que eles tocam, né, parece que vai virando cinza. E as mulheres acabam sendo um símbolo disso, né? A Kay, tanto que eu sinto que a Kay, claro que a gente tá falando do primeiro filme, mas por consequência ela vai meio que aceitando aquilo, né? Tudo bem, até chegar num ponto que as coisas mudam. Mas em algum momento ela acaba sendo, se vê sem saída naquilo. Naquela família que é tão perversa, não só a família, os amigos, todo mundo, ninguém presta naquele filme, né? É claro que a gente acaba gostando da família Corleone, ok, mas a gente gosta por eles serem carismáticos e personagens interessantes, não por eles fazerem o bem.
Por que que eu levantei essa questão da participação feminina do filme, ou da não participação? Eu levantei essa questão, a Duda já colocou brilhantemente aí, né? Mas é um destaque porque o início do filme, a cena inicial, ela é construída em volta disso, né? Temos ali um personagem que vai, né, para o Don Corleone pedir uma vingança sobre sua filha que foi vítima de uma violência, né? E aí a gente tem uma abertura sensacional. Rafael, comenta aí sobre essa abertura desse filme aí, que é sensacional.
É uma das aberturas mais famosas, eu acho, que da história do cinema. É bem observado o que você falou sobre qual que é o contexto da conversa, né? Porque o pai, ele tá pedindo um favor pro Don Corleone, ele precisa vingar a filha dele, que foi violada por aquela mesma América que ele diz acreditar. Né, isso é algo até irônico, né? Eu acredito na América, mas o que a América te deu? Né? O que a América corrompeu a sua própria filha. E veja como essa América feita de pessoas, acho que não se trata de você culpar um país, mas eu acho que se trata de você mostrar quem são as pessoas que vivem ali, que progrediram ali, né? O que ela vai fazendo com as pessoas, porque depois é o Don Corleone que vai atrás daquele mesmo homem, né? Ele não tá ali à toa, existe um arco ali no roteiro muito preciso. O Bonasserra, ele volta depois, na segunda parte do filme, como o Don Corleone procura ele pra enterrar o filho, o personagem do James Caan, que é brutalmente assassinado. E tem uma outra questão feminina aí também, se a gente quiser se prolongar, que envolve a irmã dos Corleone, né? A personagem da Talia Shire, que ela tá sendo espancada pelo marido dela, né? E que depois eles usam essa questão para levar o Sonny, personagem do James Caan, pra morte, quando ele vai atrás do cara e ele para naquele pedágio lá. Mas não dá para ignorar, né? Que essas questões, elas estão ali passando pela história a todo momento. E que América, né? Que país é esse que essas pessoas estão vivendo? Então, acho que isso que o filme nos questiona a todo momento. E também, no segundo episódio, desculpa se eu não era ideia falar do segundo filme aqui, mas eu acho que essa discussão, ela continua, porque você tem as personagens femininas tomando posições, né? Inclusive a personagem da Talia Shire de novo, você tem a personagem da Kay, e você tem toda a questão da história do Vito Corleone, o passado dele, enfim, passando também ali pela chegada, né, dos imigrantes na América, naquele país, esperanças e tal. Então acho que todas essas questões que já estavam no primeiro filme, elas voltam depois no segundo filme também.
Exatamente, mas eu acho que tudo isso, por exemplo, dessa primeira cena, né, abertura, é porque o pai vai lá ter se vingar porque ele teve, né, a filha impedida, né, filha sendo agredida. Então, o Coppola diz o quê? É um filme sobre família. Então, é isso que a gente vai apresentar. É o que vai fazer o Sonny morrer, que até hoje é uma das mortes que mais me incomoda, porque desde que eu vi o primeiro filme, tudo dava a crer que o Sonny seria seria o grande, né? Pelo menos, claro, eu vendo a minha cabeça de adolescente. A sensação que eu tive é que o Sonny ia ser o foco de tudo ali, o futuro. No decorrer do filme, a gente vai ver que não é assim. Então,
Sonny era o sucessor natural, né?
Exatamente. Ele até falado no terceiro filme, ele era o príncipe, né? Era o cara que era respeitado. Mas o que a gente vai ver não é isso. Até porque o Al Pacino, o personagem do Al Pacino, o Michael, ele é um herói de guerra, e é muito interessante isso no começo do filme. Ele não tá muito confortável ali. É claro que em algum momento, tá, ele interage, só que ele não tá muito confortável de estar ali naquela situação, né? Então, são essas pequenas construções que vão dando informações sobre os personagens.
Eu acredito que o filme tentou mostrar como o Sonny seria o mais próximo de ser o sucessor, mas ao mesmo mostrou como ele não seria, talvez, um bom sucessor, ou não estava preparado para ser um bom sucessor. Porque nós temos a figura patriarcal extremamente forte, rígida e quieta. Ele toma decisões para ele mesmo. Ele sabe o que falar na hora que ele quer falar e ele sabe como manter as relações calmas. Enquanto o Sonny não. Ele é agitado, ele quer vingança, ele não sabe o que ele deve falar nas horas que ele deve falar.
Ele fala mais por ele, né, Duda? Ele faz mais por ele, não faz pela família.
Sim, e não... Não, ele faz pela família. Ele, tipo, ele foi atrás da irmã, mas ele é reativo. Ele não é racional, ele é emocional. Isso eu acho que é muito bem mostrado ao longo do filme, o quanto ele não era parecido.
Ele age por impulso, né? Sim, ele age por impulso.
Age por impulso.
Exato oposto do Michael. Michael é o cara calculista, o cara que vai pensar e refletir sobre cada tomada de decisão.
E isso torna ele muito parecido com o pai.
E a construção maravilhosa que eles fazem nisso, né, é o Sonny quando ele morde a mão, né? Ele morde a mão assim,
exatamente,
ó. Que cara,
ele morde a mão.
Exatamente.
E você veja como o texto explica bem o Sonny no início também, na primeira parte do filme, quando ele dá uma escapada ali com uma mulher durante a festa, ele vai pra um quarto com uma mulher, traindo a esposa dele ali. Era um cara totalmente impulsivo e como cada filho tem uma representação diferente, né? O Fredo é totalmente diferente, é o filho fracote, é o elo fraco da família. O Michael, o calculista, né? O cara cerebral. O Sonny, o cara do físico, né? O cara que age por impulso. O Reagan é o filho adotado, né? Ainda que seja um cara cerebral também, mas ele é o filho adotado da família, né? Aquele cara que nunca vai poder ser o Dom, porque talvez exista uma questão de sangue ali que o impeça. Então tem todas essas representações ali.
Queria perguntar pra vocês uma questão bem pessoal minha, mas eu queria ouvir o que vocês acham. Na minha opinião, o filme ele começa muito bem naquela primeira cena, que já chama atenção, já te prende na cadeira. Porém, a cena do casamento, ela se estende por um tempo que, na minha opinião, é demasiado. Vocês comentassem, por que vocês acham que a cena do casamento é tão importante assim, pra eles terem segurado tanto assim no filme? E por que ela funciona ali naquele começo, logo após a abertura?
Posso falar?
Pode falar.
Não, eu acho que a cena do casamento ela é importante porque ela explica os personagens. Ela mostra exatamente quem é quem naquele cenário. Ela não só explica quem são os personagens, mas ela explica o que é a máfia também. Daquele universo mafioso, fazendo ali uma montagem alternada entre quem tá fora da sala e quem tá dentro da sala. Você tem do lado de fora os mafiosos ali brigando com jornalistas, por exemplo, e você tem o personagem do Michael com a Kay, que já nos é apresentado logo no início do filme. Naquele momento o Michael ainda não faz parte do centro da nervoso, digamos assim, da família. Ele não tá do lado de dentro ainda. Ele ainda tá vestindo uma roupa militar com a sua namorada, que não é uma ítalo-americana. E do lado de dentro você tem as negociatas, os acordos, as conversas, que nos ajudam a entender esses personagens. Como eu disse antes, você tem essa escapada do Sonny, que ajuda a entender ele. E você tem todo, acho que acima de tudo, o casamento ele é um grande ritual, né? Eu acho que é um ritual sobre o qual a família tá gravitando ali. A família tá gravitando em torno daquele ritual. O filme ele começa com um casamento, celebrando uma união, início de uma vida, e termina com um batizado, teoricamente, né? Ele começa com um ritual e termina com outro ritual, que são rituais muito caros a uma família tradicional, patriarcal, e de um pai que tá entregando a sua filha, né? Sua única filha ali para um outro cara. Você tem a presença também do personagem do cantor, que quer fazer um filme em Hollywood, cuja história teria sido inspirada na história do Frank Sinatra, mas essa daí também é uma outra questão de bastidor. Mas enfim, mas eu acho que essa cena do... Eu não me canso com essa cena, eu acho que ela tá muito bem colocada, mas eu acho que é muito significativo o fato de o filme começar com um casamento. Eu acho que, assim como um funeral, o casamento é um ritual importante para esse núcleo familiar.
E tem um ponto também que eu acho importante. É um dos poucos momentos todos estão nessa comunhão de felicidade, de paz e de transformação. É o Vitor Corleone demonstrando poder. É o Sonny, né, com as mulheres, com a mulher dele, num momento assim de prazer intenso. É o Michael vendo toda, talvez o último momento dele como alguém esquecido, né, porque ele não tá sendo, ele não é o centro das atenções ali. E principalmente a paz da família, né, que é algo que vai ser diluído no filme e a gente não vai ter mais. Então eu entendo que realmente, Gustavo, é uma cena longa, tanto que até o Rafael falou que são 30 minutos, né, até o filme sair dali, mas a meu ver, não é algo ruim. É algo, acho que, extremamente necessário para dar ambientação pro filme. Tanto que sempre quando eu revejo, essa cena vai me dando uma angústia, porque eu vi que depois, quando sair dali, a coisa só vai descer ladeira abaixo.
Eu concordo, não achei cansativo. Eu concordo também com tudo que foi falado sobre a importância do ritual, dos personagens, da apresentação da máfia, mas eu tenho mais um ponto que pra mim torna a cena muito importante. Mostra a origem deles, mostra as tradições italianas dele. Que nem o Pedro havia falado antes, que eles são personagens carismáticos, são personagens interessantes de se conhecer e que tu tem um certo apego. Eu acredito que parte disso vem dessa tradição que eles têm italiana. É uma coisa muito aconchegante essas festas que eles trazem, o jeito que eles trazem essa imigração. E eu acho que essa forma, vamos dizer, italiana deles serem, é uma coisa muito aconchegante. Essa festa, pra mim, é muito aconchegante. Eu tenho músicas que eu, com certeza, eu lembro da minha infância, apesar de eu não ter mais tanta proximidade com a imigração italiana, venho de imigrantes italianos, e eu ouvi certas músicas cantadas ali na minha infância, então pra mim é um ambiente muito aconchegante aquela festa de casamento.
Revelações no podcast, isso não foi proposital, ó. Bacana. Só puxar um ponto, porque a gente já comentou sobre a profundidade do campo, profundidade de campo, e eu acho que isso é uma das coisas mais magníficas dentro do filme. Em vários momentos, eu acho até, Gustavo, que você pode até falar melhor, se assemelha, Gustavo, tô dizendo que não é, tá? Não na questão da profundidade do campo, mas como o Spielberg pensa as sequências dos filmes dele. Por que que eu tô falando isso? O Coppola, ele, em vários momentos, ele não vai usar o corte pra lá, o corte pra cá, ele movimenta os atores de sair do primeiro plano pra ir pro segundo, pra ir pro fundo. Isso ele vai deixar de lado a montagem e, né, explora a mise-en-scène. Tanto que, eu digo, tem uma cena que ele só faz pra isso. A cena que poderia muito bem cortar, que é a cena que eles estão na mesa, toca o telefone, um deles levanta, vai até o telefone lá no fundo da cena e, cara, qualquer diretor cortaria pra um plano detalhe do telefone, a mão tocando, levantando até o rosto, todo mundo. Mas é o Coppola, ele pensou, agora eu vou mostrar toda a profundidade de campo. E é uma das maravilhosas cenas do filme exatamente por isso, porque eu acho que uma das coisas que faz o cinema ser o cinema é a profundidade de campo, e eu tô falando isso já pensando no André Bazin. Então, eu acho que é isso, sabe? O filme, ele tem vários momentos que ele pensa dar liberdade pros atores se movimentarem, aproveitarem o espaço, que vai ser diferente com a abertura, tá? Que você falou, a cena do casamento. E a cena do casamento já não tem muito isso. É mais corte pra lá, corte pra cá, até engana um pouquinho a linguagem do filme. Não sei se vocês concordam comigo. E nem tô falando isso também de forma pejorativa, mas o filme vai ter um trabalho muito interessante de deixar os atores à vontade para poder explorar o cenário.
Pedrão, você tá correto, cara. Mas eu acho que aí pode ter dois motivos diferentes. Um primeiro motivo é o fato de que o Coppola tava com pressa. Precisava terminar cenas rápido.
Isso é verdade. É ótima.
É verdade, cara. Por quê? Primeiro, o filme tava estourando orçamento desde o começo, porque ele queria fazer de época e o estúdio não queria deixar pra economizar dinheiro, e isso foi acumulando. Então, o motivo mais prático possível é esse, ele tava com pressa, precisava filmar cenas rápido. O segundo motivo, que na minha opinião é o motivo que pesa mais, é que ele simplesmente não gravou cobertura pros editores. Por quê? Porque ele tava brigando com o estúdio e ele falou, tá bom, vocês não querem aceitar que eu vou ter o corte final? É a mesma coisa que o Spielberg tinha feito, né? Se vocês não querem aceitar que eu vou ter o corte final, eu faço essa cena aqui em plano sequência. O que vocês vão fazer? Vocês vão editar o que nela? Não tenho o que editar nela, porque é um plano sequência, vamos dizer, né?
Então ele deu
essa
uma de cena... Hitchcock, né? Ele filmou editando já.
Exatamente. Se você analisa o filme, creditado tem dois editores. Aí você pensa, pô, mas tem muitas cenas que eles seguram o corte e tal. O que que motiva o filme ter dois editores? Bom, não dá pra saber, mas eu acredito que um editor tava trabalhando, assim, mais pra fazer um corte padrão pro estúdio, e um editor tava ali com o Coppola tentando encontrar o balanço. Nessas cenas, cara, tem muitas cenas, uma cena que me chama muita atenção, principalmente, é a cena lá no finalzinho, quando a irmã do Michael chega pra acusar ele de ter assassinado o esposo, né? Você matou ele, não sei o quê. E a câmera, cara, apesar de ela tá ali sendo o destaque da cena, ela que tá gritando, ela que tá chorando, a atriz tava dando o melhor de si ali naquela cena, né? Mas a câmera segura na expressão do Michael só encarando ela, cara, durante uns bons 30 segundos ali, a moça gritando e a câmera segura nele, cara. Eu suspeito que poderia ter existido esse plano, essa cobertura do plano fechado na atriz, mas eu acho que existe a possibilidade grande do Coppola não ter nem sequer filmado isso, cara, pra garantir que o filme tivesse a cara que ele tava pensando. Não sei o que vocês imaginam que pode ter sido, mas realmente, outro motivo, aí eu já abro pra vocês na discussão, é que o filme ele tem uma montagem lenta, né? Pode ser que segurar os cortes, planos longos e distantes, pode ter sido uma escolha pra tornar esse filme, vamos dizer, mais digerível, no sentido de que você tem mais tempo para contemplar o quadro, assim. Não sei o que vocês pensam.
Eu acho que toda a forma do filme, ela foi muito previamente pensada. Eu não acredito que ele tenha corrido com as filmagens. Eu não sei se eu acredito nessa versão, mas eu acho que a ideia de você trabalhar com os planos, a ideia de ser um cinema planos mais do que um cinema de montagem, eu acho que foi totalmente proposital mesmo. Eu acho que era a ideia de nos colocar dentro daquele universo familiar, criminoso, as sombras, ele casa-se muito bem, perfeitamente com a proposta narrativa visual do filme. Eu acho que os filmes de máfia, policiais, até então, eles tinham um outro tom. Eu acho que eles tinham um tom de filme, vou dizer assim, entre aspas, popular, apoiado na montagem, apoiado de uma forma mais convencional, numa narrativa americana mais convencional, e aqui o Coppola tem que se quebrar isso, né? Eu acho que dentro desse cinema que se apoia muito mais em um clima, muito mais em nos transportar para aquele universo fechado, eu acho que essa opção narrativa ela é perfeita. E eu acho que esse é um dos grandes motivos que o filme é o que ele é. Você não apresenta simplesmente um universo, um ambiente, em pouco tempo, né? Você precisa colocar o seu espectador ali dentro por um tempo considerável. E ele desafia, né? O plano longo, ele sempre é um desafio para o espectador que está acostumado com o cinema convencional, com um cinema mais convencional, digamos assim, né? Então eu acho que toda essa opção visual que o filme toma, que é do Coppola, acredito, sem dúvida, eu acho que ela é perfeita, na minha opinião.
É, mas é bom também te lembrar, né, Rafael, que o público naquela época era muito diferente, né? O público estava consumindo cada tipo de filme, né, que a gente pensa hoje. Imagina se a indústria voltasse a ser assim, né? Que maravilha.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Até se você observar que ao longo do tempo os cortes, eles começaram a aparecer mais no cinema. Como que eu posso explicar? Antigamente, um plano, ele tinha um tamanho maior do que hoje, né? Um plano médio de um filme, ele durava mais tempo do que hoje. Hoje, em média, você tem os cortes, eles se dão ali de cada 6 segundos, uma média, né? Antigamente, não. Antigamente, os cortes demoravam mais. Então, eu acho que sim, o espectador era outro. E outra, você está em outro contexto de um cinema que permitia uma experimentação, de um público que queria uma experimentação, né? O público da nova Hollywood, ele é um público que já está cansado de ver filmes da Doris Day, já está cansado de... já está recusando uma fórmula de cinema americano à la Noviça Rebelde. Ele não é mais esse público, é um público da revolução sexual dos anos 60. Ele é um público diferenciado, né? Ele não é mais um público do cinema clássico anterior. Então, óbvio que você tem... que você, isso te permitia, isso permitia aos realizadores da época você fazer muito mais experimentações e ousadias visuais, como eu acho em muitos casos, não tudo, mas em muitos casos, eu acho que o Chefão, ele tem muita ousadia ali, sim.
Sim, concordo com você. Embora eu ache também essa história do Gustavo, se fosse verdade, seria maravilhosa, né? O Coppola tentando trollar a edição dos filmes, ia ser muito interessante, né?
Porque quando ele resolve tudo em um único plano, teoricamente, eu acho que o pensamento do Gustavo não tá errado. Porque se ele tá resolvendo tudo isso em um único plano, quando você vai fazer você vai pro momento da filmagem, você for decupar um filme da maneira, digamos, uma maneira mais convencional, você vai pensar em inúmeras posições e possibilidades de planos para depois você resolver isso na montagem, né? Acho que a decupagem é um pouco assim. O diretor já tem aquilo na sua mente, o que ele vai colocar depois, como ele vai transformar aquilo em um filme. Quando você resolve isso em um único plano, e vocês citaram bastante aqui o Orson Welles, né? Orson fazia isso muito bem, ele não dá muita possibilidade para montagem depois, né? Ele retira um pouco dessas possibilidades.
Bem, eu acho uma pena que depois, né, o Coppola, ele vai meio que perdendo isso. Eu acho que, acredito, né, que depois de Apocalipse Now, poderia dizer assim, ou talvez Selvagem da Motocicleta, essa questão dos planos dele vai mudando. O próprio Poderoso Chefão 3, eu acho que, tipo, eu acho o filme ainda muito bom, mas ele fica atrás dos outros exatamente pela questão de como os planos foram pensados. né? E quando a gente imagina que desde Caminhos Mal Traçados, era o filme que eu tava tendo, que eu falei lá no começo, e retoma aqui, o nome em inglês é The Rain People. Esse filme, cara, é um filme extremamente barato, é um filme extremamente, entre aspas, precário do Coppola, é tanto que é difícil de achar, mas os planos são uma beleza.
Eu ainda acho que o Drácula de Bram Stoker é um filme que explora bastante isso.
É um ponto fora da curva, né?
É um ponto fora da curva. Muitos consideram o Drácula o último filme dele, né? Assim, oficial, o filme bom dele, muitos consideram o Drácula como o último, né? Então talvez...
Eu gosto muito de um filme que ele fez mais recente chamado Tetro, não sei se vocês viram. É um excelente filme, um filmaço, eu acho.
É um filme de 2009, esse... né, cara? Isso, é preto 2009, e branco, né?
É um grande, eu acho um grande filme, viu? Preto e branco. Esse eu acho que valeria a pena quem não viu assistir, porque também visualmente é um filme muito forte.
Tudo bem, tem alguma coisa aí do filme que a gente passou batido, assim, que seria digna de discussão? Ah, uma coisa que acho que faltou comentar, a questão que foi, não sei se, a gente já deu uma pincelada, né, mas acho que dá pra aprofundar um pouquinho. A crítica principal na época em relação ao filme é que o filme glorificava a violência, né, a gente tem ali cenas de violência pesadíssimas que no cinema grande, assim, não se tinha visto até então muitas coisas ali. É, e o que exemplifica isso é a cena do cavalo na cama, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho aí sobre a violência do filme aí, que é realista no nível... Imagino, o pessoal na época deve ter ficado assustado.
Sim, sim. É quando a gente pensa realmente na história de cinema, sempre tem filmes, né, que vão aumentando a dosagem da violência. E o Poderoso Chefão não é diferente dessa linha. Ele vai também trazer uma crítica e um realismo nessas cenas, que ao mesmo tempo pode beirar o absurdo, mas consegue flertar com o peso que a cena necessita. Não sou eu que digo isso, mas, por exemplo, a cena da morte do Sonic, aquelas metralhadoras atirando tudo, remete a uma cena do filme do Akira Kurosawa, que é o Trono Manchado de Sangue, onde tem muitas... as flechas começam a acertar o rei de um determinado reino, onde tem um exagero, mas um absurdo gráfico que é bem interessante. E tem essa cena do cavalo, então, vários momentos a gente pode destacar e entender que é uma forma de você retratar um peso que a gente talvez não tinha visto dessa forma no cinema, né? Da gente for pensar em máfia, porque Poderoso Chefão vai ser o primeiro filme que vai pontuar o drama da máfia. Então ele já traz por si só um olhar diferente para todas aquelas questões.
Sim, até porque eu acho que é interessante, você falou o drama da máfia, eu até pensei aqui, né? É um filme que nos coloca dentro da máfia e humaniza a máfia de certa forma, né? A gente não pode...
Isso que é o problema, né, Rafael?
Não, mas eu digo humanizar não no sentido de nos fazer gostar da máfia.
Eu digo também como um espectador, né? Que a gente, né, em algum momento parece até que tá torcendo.
A gente não vai sair do filme gostando necessariamente da máfia, não é isso. Eu acho que o Coppola, ele tem um olhar distanciado o suficiente pra poder tecer uma crítica ali, ele faz isso muito bem, mas é também a gente também se pega em momentos pensando naquelas pessoas, a gente enxerga aquelas pessoas como humanas mesmo, né? Veja, por exemplo, foi citada aqui, a Duda citou a morte do Don Corleone como o momento que ela gostou muito do filme, né? E você veja como aquela morte traçada, né? É uma morte de um homem comum, um homem, né? Um velhinho moribundo brincando com seu neto ali, que tá no fim da sua vida. Então, o que o Coppola nos mostra é justamente que aquelas pessoas, elas não são tão diferentes de nós, né? Elas morrem como nós, elas vivem como nós. Eu acho que isso é essa parte da humanização que eu entendo.
Se por um lado você tem um exagero na morte do Sonny,
né,
você
é
tem
verdade.
Uma humanização muito forte, né? Na cena do Marlon Brando.
Que é um homem, me parece até um pouco ressentido, né? A figura do Marlon Brando, ele tenta fazer uns acordos ali pra evitar um banho de sangue maior. Eu acho que depois o Michael, ele vai tomar um caminho muito diferente do pai.
Eu não concordo, eu não vejo ele ressentido, eu vejo ele mais estratégico. Eu acho que ele sabe que não vale a pena aquele derramamento de sangue, que é mais perda pro negócio dele do que ganho. Eu vejo essa humanização, entendo porque eu vejo a noção de que era algo glorificado por causa dessa humanização, mas eu acredito que também essa humanização foi tão importante pra criticar a máfia, porque mostra que são humanos tratando a máfia, não é nenhum monstro, que era algo meio, vamos dizer, revolucionário, porque Hollywood veio muito do bem contra o mal, e essa vinda pra o... são sobre como a figura humana tem esses dois lados, é algo muito interessante, de certa forma revolucionário em Hollywood, mas ao mesmo tempo dá a confundir que estão glorificando a máfia, mas eu acredito que isso só reforça a crítica à violência que tem na máfia, e que é uma violência muito tensa, porque hoje em dia olhando, você ainda se sente tenso com aquelas cenas violentas, tem muitas cenas que parece que vai ser algum momento bom e vem um momento violento, tem cenas que já se te prepara para um momento violento, então são vários momentos violentos que são extremamente tensos e que até hoje em dia vão causar uma sensação de angústia no espectador.
É, tanto que, né, é isso que você falou ali também, é um olhar interessante, né, Duda? Tanto que quando o Vitor Corleone recebe a notícia que o Sonny morreu, a primeira coisa que ele fala, olha, não quero um banho de sangue. Então, também tem isso, né, também... Por um lado, pode ser um cara, às vezes, ressentido e sentindo toda essa questão da família, mas também tem um olhar estratégico muito forte.
Acho que a gente já comentou bastante, né? Mas eu queria destacar aqui que eu tenho muita dó do cavalo. Pô, o cavalo não precisava morrer. O cavalo não tinha nada a ver com isso, cara.
É uma das cenas mais parodizadas, né, do filme. A do cavalo e a do... É. Vou te fazer uma proposta irrecusável, né?
Bom, tem alguma coisa aí do filme que vocês ficaram esperando a gente comentar? Nossa, quando falar disso eu vou citar tal coisa. E a gente não falou até agora. Agora é a hora, gente. Manda aí alguma coisa que você estava louco pra falar sobre esse filme e não teve oportunidade.
Eu acredito que não falamos sobre a direção de arte, que é muito impecável no filme. Pequenos detalhes da direção de arte. Que nem eu comentei antes sobre a Kay, a evolução da roupa dela, do colorido pro cinza, ou a roupa do Al Pacino, que vai daquele traje militar para as roupas clássicas da máfia. Nós temos também a laranja, que tá sempre presente em uma cena de desastre. A direção de arte desse filme foi impecável no seus detalhes.
Muitas coisas ficaram de fora, a gente poderia falar, mas assim o podcast ia ficar muito grande, mas realmente a direção de arte é um ponto que também a gente poderia ter falado, enfim, a gente poderia ter falado mais da montagem, mais dos atores. Só o que tem de história de bastidores desse filme é impressionante, então fica aqui essa pequena ressalva, tá?
Rafa, algum destaque?
Rapaz, olha, deixa eu ver... que eu posso lembrar aqui que eu não falei. Eu acho que tem grandes momentos aí, tem muitos grandes momentos. Eu gosto muito de uma cena que pode parecer, né, um detalhe, mas eu acho muito bonito, né? Aquele momento em que o Al Pacino, ele tá vivendo na Sicília, ele tá refugiado na Sicília, né? E tem um momento ali que eu acho tão extraordinário, que ele presenteia a moça, a Polônia, com um colar, né? Ele dá um colar pra ela e tal. E depois ele tá numa festa e ela tá sentada na mesa, ainda um pouco longe dele, e ela toca o colar, né? Ela pega, ela passa a mão sobre o colar, dizendo, olha, tá aqui o presente que você me deu. E ali já sinaliza que ela também está gostando dele, né? Eu acho muito bonito esse centro do filme, né? Quando o que é o grande amor da vida do Michael, não é a Kay, né? O grande amor da vida dele é a Polônia. Então esse é um detalhe que eu sempre quando vejo esse filme me encanta bastante.
A cena é lindíssima, né? A cena na Sicília, mas muita gente gosta de brincar que a cena quando ele vai pra Sicília é o momento de você ir no banheiro no filme, né? Porque muita gente fala que essa cena aí perde um pouquinho o ritmo, vamos dizer, mas eu concordo
com você. É, nossa, eu pra mim ela é maravilhosa, eu não saio do filme não.
Eu também adoro essa cena, a trilha sonora nessa cena é onde a trilha sonora vai para patamares jamais alcançados.
É, e depois de a gente ver um assassino, né? Um cara como o Michael se transformando num assassino, a gente vê um outro lado dele de repente, né? A gente vê o cara sentimental, o cara apaixonado, né? O cara... Então, assim, ele permite que a gente enxergue também o outro lado do Michael.
Que é importante acontecer justamente nesse ponto do filme, né?
Exato.
Se a gente fosse falar mais da trilha sonora, nossa, a gente ficaria mais uma hora aqui, né? Como não lembrar do Nino, né? E a contribuição, que é um compositor que ficou tanto tempo com Fellini e depois empresta sua habilidade pro filme, enfim. Ficaria muito maior o podcast.
A gente não precisa falar. Hugo, solta aí a trilha. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Agora chegou a hora do nosso jabazinho, né? Considerações finais. Gostaria de iniciar com a Duda. Duda, tem aí o jabazinho pra dar pra gente. Finalização, conclusões, é com você a palavra.
Foram pontos muito relevantes do filme que foram postos aqui. Faltou muita coisa, mas, né? São 3 horas de filme, então não dá pra colocar tudo em 1 hora e meia de podcast. Pra quem gostou do que eu falei, gostou do conteúdo, tem a página no Instagram, Geek Que Fala. É @geekquefala. Fala principalmente do universo geek, mas fala de cinema e fala muito do universo feminino dentro dessas duas áreas. Novamente, agradeço o convite e espero novas oportunidades.
Com certeza terá elas. Muito obrigado, Duda. Agradecendo de novo aqui. Você é sempre bem-vinda para voltar. E um agradecimento também pro Rafa, que tá aí retornando, participando mais uma vez. Rafa, qual a sua indicação aí? Que passe seus contatos.
Vamos lá. Bom, meu site é palavrasdecinema.com e também eu tô no Facebook, palavrasdecinema.com, também no Telegram, se alguém quiser me acompanhar, tem todas as autorizações lá, Palavras de Cinema. Enfim, são os canais aí que você pode me acompanhar. Eu sou colunista do Jornal de Jundiaí também, agora a partir de semana que vem eu começo a escrever semanalmente sobre cinema. E tô sempre participando de outros canais também, um prazer enorme estar aqui com vocês e espero participar, espero ter contribuído com conhecimentos aí, espero estar outras vezes aqui com vocês aqui do ClaCast, um prazer enorme.
Rafa, hoje eu li sua crítica que você colocou no Facebook sobre o Poderoso Chefão.
Pois é.
Uma ótima introdução pro podcast de hoje. Ó, se você gostou da participação do Rafa, vai lá no Facebook dele, Palavras de Cinema indicou, também no site, né, palavrasdecinema.com. Ele tem uma crítica muito top do Poderoso Chefão lá. Paguei pau, cara. Parabéns.
Valeu, obrigado, viu?
Pedrão, alguma... O que você tem pra dizer pra gente aí?
Não, o que eu tenho a dizer é que se tiver vídeo no canal, dê uma olhada lá, a gente não atualiza toda semana, como algumas pessoas, mas de vez em quando a gente tá colocando vídeo. Quando este podcast sair, provavelmente meu texto sobre a Novelle Vague e como eu não acredito que ela criou o culto ao diretor está no ar, então dei uma passada
cuidado.
Lá. É polêmica, né? Eu tô numa leva de fazer textos polêmicos, assim. Já fiz sobre Orson Welles não ter criado nada, sobre por que eu não gosto tanto do termo Nova Hollywood, enfim. Rafael, você vai me matar, mas é bem legal pra gente pensar cinema e discutir, então os textos estão no site, tá? E é isso aí.
Show de bola. Gente, muito obrigado você que chegou até aqui. Mais uma vez, só reforçando, se você gostou desse podcast, coloca lá 5 estrelinhas no seu agregador, no iTunes também, dá seu review pra gente. É muito importante. Por quê? Porque o podcast, nas plataformas e tal, ele vai ser indicado pras pessoas se ele tiver uma avaliação boa. Se você gostou de ouvir a gente, se você se divertiu, se a gente trouxe informações que você gostou, vai lá e dá sua avaliação pra gente, que a gente vai ficar muito feliz. Eu sempre gosto de brincar aqui, que a gente é como se fosse aquele artista na rua tocando um violãozinho. Só que a gente não tem um bonezinho pra você jogar uma moeda. A gente tem um review no aplicativo aí, uma estrelinha que já tá suficiente pra gente. É a nossa recompensa, né? E a gente fica por aqui. Muito obrigado pra você que ouviu até agora. Um abraço e até daqui 15 dias. Tchau, tchau. Bruxa la luna in cielo, io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori, l'anima chianci addolorata, non si dà pace chi sta in amara nottata. Brucia la terra mia e abbrucia lume coni, i siti d'acqua, i giai, i siti d'amore, acuna canto, la me canzoni, si un cenuggio che s'affaccia lupo, arconi. Lo tempo passa, ma una giorna non c'è mai soli, se già un torno.